Bom dia, meus queridos. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Como é que estão? Um dia agradável hoje, né? Um dia que não está muito quente, né? Não tem aquele sol forte, que às vezes a gente chega a suar sentado, né? Que bom. Então, meus queridos, hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre a Páscoa. Por que eu digo uma série? Na verdade, não vai ser uma série de continuação de um tema, de um texto bíblico, mas vai ser todo mês de março nós vamos falar sobre a Páscoa. Então todos que vierem aqui para trazer uma palavra, né, o Ariel, o Eduardo, o Fabrício, o Predebon, todos vão falar sobre esse mesmo assunto, porque é o mês da Páscoa. E nós vamos terminar no dia 31 de março com uma ceia também. Então vamos ter duas ceias, a de hoje e a do dia 31 no mês de março. Por quê? Porque a gente entende que a Páscoa é uma das datas mais importantes para nós cristãos. O Natal, sim, é importante, muito importante, é o evento do nascimento de Jesus Cristo. Mas a Páscoa é a consumação da obra. A Páscoa é o que para nós significa nova vida, uma esperança que muitos aguardavam, né? Como diz lá no Velho Testamento, os profetas ansiavam por esse dia, né? Então, por isso nós vamos celebrar este mês, a Páscoa do Senhor, dando essa grande importância que merece, né? Mas, falando sobre a Páscoa um pouco hoje, todos nós vamos falar alguma parte da Páscoa. Mas falando hoje, então, qual é o significado da Páscoa? Qual é o verdadeiro significado, na verdade, até da palavra Páscoa, né? A Páscoa significa passagem. Essa palavra significa passagem. Já foi explicado aqui outras vezes. Talvez algumas coisas vão ser repetitivas, mas é isso que significa. Por exemplo, a passagem da escravidão para a libertação do povo de Deus. A passagem do Egito para a Terra Prometida. Isso inclui a passagem pelo Mar Vermelho e a passagem pelo deserto. Mas também significa a passagem do anjo da morte pelo Egito, enviado por Deus para ferir todos os primogênitos egípcios, tanto de homens como de animais. Por quê? Porque eles eram um povo pagão, um povo pecador, um povo idólatra, um povo que vivia em termos de idolatria e imoralidade e ostentações dos bens e das construções. Tanto que eles oprimiram o povo de Deus por mais de 400 anos nessas construções, como escravos. Mas Deus, em sua grande misericórdia, ele protege o seu povo. Ele protege, mesmo sendo eles pecadores também. Mesmo sendo eles pecadores, Deus ordena que eles sacrificassem um cordeiro sem defeito na noite que o anjo da morte iria passar pelo Egito, a 10ª praga. Vocês já devem ter assistido, já devem ter ouvido, já devem ter lido sobre isso. E Deus usa então esse sangue do cordeiro para que eles pintassem as guarnições das portas, as molduras das portas, e então o anjo da morte passaria reto e não feriria nenhum primogênito dos hebreus, tanto homem como do animal. Então, a partir desse dia, foi estabelecida e ordenada a Páscoa do Senhor, um decreto perpétuo para todas as gerações dali em diante. Então, esse foi o decreto, foi estabelecido a lei a partir disso. Mas isso nos remete lá em Adão. A Páscoa nos remete lá em Adão, aonde, de fato, começa tudo. Você sabe aonde realmente começou a Páscoa? Começou lá no Éden, por incrível que pareça. Lá em Adão, quando o pecado entrou no mundo. Num versículo de Gênesis, capítulo 3, 21, na linguagem traduzida à linguagem de hoje, não precisa vocês abrir lá, só vou ler só uma frase ali. Então, na NTLH, diz assim: "E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem." Quando entrou o pecado, eles se sentiram envergonhados e viram que estavam nus. Então, por isso, Deus fez roupas de pele de animais. E ali já é necessário o sangue inocente por causa do pecado. Então, a Páscoa, de fato, ela inicia lá no Éden, ela começa lá em Adão. Desde lá, a Páscoa do Senhor, ela foi estabelecida, não como uma ordenança, não como lei, mas como uma necessidade. Como uma necessidade, porque em Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte.
Aliás, diz: todos vocês pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o pagamento do pecado é o sangue inocente. Então a Páscoa começa quando o pecado entra no mundo. Ali já havia a necessidade. Mas Jesus estabelece uma nova ordem como sumo sacerdote. Então, se nós lermos Hebreus do 7 ao 11, capítulo 7 ao 11, vocês podem ler em casa depois, porque é muito extenso. Vocês vão entender que Jesus, como sumo sacerdote, ele estabelece um único e novo caminho. E hoje eu quero compartilhar com vocês o texto de Hebreus 10, do 8 ao 23. Então, nós vamos ver a relação que tem da Páscoa, do povo de Deus, o povo do Velho Testamento, com Cristo, com a nova aliança de Cristo. Então abram ali Hebreus capítulo 10, do 8 ao 23. Se vocês não tiverem a Bíblia papel ou no aplicativo, então nós vamos ter aqui na tela, mas acompanhem comigo aí. Então primeiro ele disse: sacrifícios, oferta, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todos os sacerdotes apresentam-se e exercem os seus deveres religiosos repetidamente. Oferecem os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Veja bem essa frase. No versículo 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aonde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Senhor Jesus, eu quero te louvar e agradecer, Pai, por essa palavra sábia, Pai, essa palavra profunda, essa palavra que nos edifica, que nos dá o entendimento daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que nos espera. Eu quero louvar a Ti, ó Pai, por esse conteúdo maravilhoso, Pai, que ficou registrado para nós. E obrigado, Senhor, porque nós, hoje, como corpo de Cristo, podemos ouvir essa palavra, podemos compartilhar essa palavra. Que o Teu Espírito Santo edifique a cada um, que ministre o coração e a mente de todos nós, e que as Tuas palavras aqui sejam reveladas, ó Pai, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, só para contextualizar com o estudo passado que eu falei há 15 dias atrás, o versículo de Hebreus 12, 4, também vocês não precisam abrir lá, diz que na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Aí eu fiquei imaginando isso e tentando, de alguma forma, fazer a gente sentir o que, que seria isso. E a gente, na luta contra o pecado, ter que derramar o próprio sangue. Imagine que chegado o dia do julgamento, do juízo final, que uma fila enorme em cada cidade, uma fila extensa, cada um com sua cruz, né? No monte mais alto de Bento, vamos dizer que se fosse lá na Planalto, lá em cima, sei lá, né? Na praça, e cada um saísse aqui do bairro com a sua cruz nas costas e fosse até lá na fila com a sua cruz, porque era o dia do juízo final. E cada um teria que derramar o seu próprio sangue. Cada um teria que ser crucificado pelos seus próprios pecados. Imagine a dor, o sofrimento dos familiares, dos amigos, aqueles que ainda estão na fila olhando, cada um sendo crucificado, os carrascos, as pessoas brutalmente assassinando a cada um pelos seus próprios pecados. Imagina que, de repente, um pai, uma mãe, vendo um filho sendo crucificado. Acho que seria terrível o dia do juízo final. Todas as cidades, em todos os lugares, tremenda brutalidade, sangue espalhado de todos, para tentar ser salvo, para tentar se salvar. Isso seria muito terrível, né? O pior é que, mesmo se isso acontecesse, não seria o suficiente. O meu próprio sangue, o teu próprio sangue, não seria o suficiente para limpar o seu próprio pecado. De nada adiantaria. Seria um sacrifício em vão. Então imagine como é importante, como é forte o que Jesus fez por nós. Imagine a dor, o derramamento de sangue, tudo aquilo que aconteceu, se não fosse dessa forma. Quanta dor, quanto sofrimento para toda a humanidade em vão, desnecessário. Mas pela graça e amor do Pai, a nossa realidade é outra. Porque cremos em Cristo e nas suas promessas. Cremos nas Escrituras Sagradas. Se você não acredita nas Escrituras Sagradas, você também não acredita no sacrifício. Você também não acredita na salvação. Então creia nas Escrituras Sagradas. E não em parte delas. Não apenas em alguma parte. Creia em toda a Escritura Sagrada. Porque ela é a Palavra de Deus. Ela é a Escritura Sagrada, como a gente fala. Então, primeiramente, no versículo 8, vamos tentar interpretar um pouco melhor. Ele diz assim, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, Jesus falando, vim para fazer a tua vontade. E ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Ou seja, primeiro Jesus cancela aquele sacrifício de animais. Aquele sacrifício que era feito, não sei se todos os dias, semanalmente, muitos sacrifícios eram feitos. E creio que ainda são, em partes ainda são feitos. Para aqueles que não aceitam Jesus como seu Cordeiro de salvação. Então Jesus cancela essa primeira ordem. E ele, de certa forma, cumpre toda a lei. Fazendo o quê? Obedecendo plenamente à vontade de Deus. Primeiro ele diz assim, ali no versículo 9, né? Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Jesus veio para cumprir, para fazer a vontade do Pai. E esse sacrifício que ele fez estabelece uma nova ordem. A segunda ordem. Porque ele cumpriu a vontade, obedeceu toda a vontade do Pai. No versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas. Olha que paz, que maravilha, que alegria. Ufa, né? Nenhum pesadelo eu não preciso ter pensando que eu vou ter que um dia estar numa cruz para pagar os meus próprios pecados. Nem sonho, nem pesadelo, porque sonho é diferente de pesadelo, né? Nem em pesadelo eu preciso me preocupar com isso. Não há mais necessidade. Jesus fez isso, ofereceu isso de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus Cristo, ele nos separou da condenação. Ele nos livrou do anjo da morte, do sangue aspergido em nosso favor. É o sangue do Santo Jesus Cristo. Não é o sangue de um cordeiro, não é o sangue do meu pai, o sangue do meu irmão, não é um sangue, o meu próprio sangue derramado, é o sangue do Cordeiro fiel, Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, ou seja, uma única vez. Não precisa mais derramar sangue algum. Depois do versículo 11, ele diz assim, dia após dia, todos os sacerdotes apresentam-se e exercem os seus deveres religiosos, repetidamente oferecem o mesmo sacrifício que nunca removem os pecados, nunca podem remover os pecados. Aquele sacrifício que era feito, o que ainda é feito, ele não pode remover os pecados. Ele não pode. Milhares de sacerdotes em pé, trabalhando, milhares e milhares de sacrifícios oferecidos dia após dia, mas que somente cobriam o pecado. Não removiam o pecado. Somente cobriam o pecado. Não tem como o sangue de um cordeiro, de um animal, remover o pecado. No versículo 12 ele diz assim: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então Jesus oferece um único sacrifício que limpou, que removeu o pecado. Não encobriu, limpou, removeu, retirou todo o pecado. E agora, sentado à direita do Pai. Não mais em pé como os antigos sacerdotes naquela agitação de sacrifício. Opa, o Adelar pecou. Vou fazer mais um sacrifício aqui por ele. Opa, o Ayrton pecou. Vou fazer mais um sacrifício pelo Ayrton. Não. Jesus não está correndo aquela vida louca, que nem a nossa, né? No dia a dia. Jesus está sentado à direita do Pai. Já está tudo resolvido. Essa é a grande diferença entre a primeira ordem e a segunda ordem. E agora ele está lá, diretamente intercedendo por nós. Essa é a função de Jesus Cristo, interceder por nós o tempo todo. Não é mais aquela loucura de sacrifício. Mas por que que Jesus, então, está lá sentado à direita de Deus? Porque ele voltou para o seu lugar, de onde ele tinha saído. Ele voltou, ele cumpriu aquilo que era para ser feito. Ele teve a sua passagem pela terra. Ele passou durante 33 anos aproximadamente, cumpriu todo o propósito, o que o Pai tinha ordenado. E voltou para ficar à direita do Pai, como era antes. Como era antes. Por isso que Jesus também cumpre a Páscoa, a passagem que foi proposta a ele. Jesus fez o que nenhum sacerdote da velha ordem podia fazer. Primeiro, sendo ele em espírito, pureza e divindade, o nosso sumo sacerdote que aspergiu o sangue em favor dos nossos pecados, do povo de Deus. Primeiro, Jesus é esse, em espírito, em pureza e divindade. Em segundo, Jesus é, em carne, o próprio Cordeiro. Ele é o próprio Cordeiro oferecido por nós. Ele faz as duas coisas. Ele intercede e, ao mesmo tempo, ele se oferece como elemento de sacrifício por nossos pecados. As duas coisas Jesus fez, né? Os antigos sacerdotes, eles só podiam fazer uma. Daí em diante, no versículo 13, ele está oferecendo, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Quem são esses inimigos? Quem são esses inimigos? Todos os que fazem o mal. Quem são os inimigos? Todos aqueles que fazem o mal. Satanás e seus demônios, seus anjos caídos, e todos aqueles que se rebelam contra Deus, contra o Senhor. Todos são os inimigos de Jesus. Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados debaixo dos seus pés. No versículo 14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados, estão sendo santificados. Jesus, através desse sacrifício, ele nos santifica, ele nos aperfeiçoa para que sejamos uma obra completa. Vocês sabem aquele versículo que diz na Bíblia que Jesus irá completar a obra que começou, né, em nós. Por que que Jesus irá completar essa obra? Porque ele quer nos entregar plenamente restaurados ao Pai no último dia. Ele quer nos entregar totalmente restaurados. Nós somos uma obra incompleta. Então, Jesus, através do seu sacrifício, ele não só nos salva do pecado, ele não só nos livra dos pecados, mas ele está nos santificando, nos aperfeiçoando no dia a dia, para que sejamos essa obra bonita, linda, maravilhosa, completa, no dia da entrega ao Pai. No versículo 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. O que podemos entender é que ninguém precisa colocar regras para ninguém. Ninguém precisa ditar lei para ninguém. Por quê? Porque cada um tem o próprio Espírito Santo. Cada um tem um livre-arbítrio. Cada um sabe escolher entre o bem e o mal. Ali a palavra diz que a lei seria escrita no nosso coração e na nossa mente. Ou seja, ela seria retirada do papel. Agora a lei está na minha mente. Está no meu coração. Através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, há essa possibilidade. O Espírito Santo agora mora dentro de mim, dentro de você. Eu não preciso mais que alguém venha e me diga, olha, você está errado em fazer isso, você está errado em fazer aquilo. Mesmo assim, a gente precisa ouvir da palavra, a gente precisa, às vezes, de um discipulador, de um conselheiro, para que nos oriente. Mas o Espírito Santo nos fala muito sobre Deus e nos dá as diretrizes. Se nós estivermos vazios de nós mesmos e cheios do Espírito Santo, vamos ouvir de Deus. Vamos ouvir de Jesus o que nós devemos fazer. Então, por isso que ele diz nesse versículo, que ele colocará na nova aliança, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e escreverei na sua mente. Esta é a aliança que farei com eles. Então, é bom a gente entender que às vezes nós esperamos que alguém nos diga o que devemos fazer. E eu duvido que a gente não saiba muitas vezes que a gente está fazendo as coisas erradas. A gente faz porque a gente quer. Então, muito cuidado que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela está em nosso coração e nossa mente. E se eu fizer a coisa errada, eu sou o único culpado. Eu vou ser o único que vou prestar conta das minhas obras no dia do juízo final. Não dos meus pecados. Não da minha salvação. Das minhas obras. Né? É o que diz no versículo 17. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Isso significa que todos os nossos pecados foram perdoados. Foram esquecidos e apagados. Mas, por isso, então, nós devemos continuar pecando? Paulo diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Pois, também Paulo diz, no dia do juízo final, todos nós iremos prestar conta das nossas obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Então, essa lei, que agora está escrita em nosso coração e nossa mente, ela não pode ser ignorada. Ela não deve ser ignorada. Mas e por que então temos os pecados perdoados? Porque nós recebemos tudo isso de Deus, de Cristo. Por que nós recebemos tudo isso? Será que somos merecedores? Porque nós fizemos um sacrifício que agradou a Deus, talvez? Não, de forma alguma. Nós recebemos pela graça do Pai, pela graça de Deus, pelo amor que Ele tem por nós. Porque Ele nos criou e Ele quer nos levar para junto dEle, para perto dEle, de volta aonde nós saímos. Então é por isso, não é porque nós merecemos, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou melhor do que aqueles que não conhecem a Cristo, mas é porque Jesus fez o sacrifício por mim, por todos os meus pecados para sempre. Isso não me isenta de eu ser uma pessoa que obedece ao Senhor. Essa é a grande questão. O sacrifício que Deus se agrada não é o holocausto, não é o sangue derramado, mas é aquilo que Jesus respondeu, vim para fazer a tua vontade. É esse o sacrifício que Deus se agrada. É o que Paulo diz também em Romanos 12, né? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que nós temos que nos oferecer a Deus. No versículo 18. Aonde essas coisas estão perdoadas, foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ou seja, não há mais nada que se possa ser feito. E o 19. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrarmos nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, porque um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Jesus abriu um novo e vivo caminho. O caminho da vida eterna. E não apenas por viver sem pecado, que Jesus viveu sem pecado algum, mas porque o seu corpo foi rasgado por nós. Então Jesus abriu um novo e vivo caminho por várias razões. Porque ele não pecou, porque ele era fiel, porque ele era obediente ao Pai, porque ele tinha amor por nós, mas a consumação disso tudo é porque o seu corpo foi rasgado, a sua pele foi rasgada, chicoteada, furada, machucada. Por todas essas razões, Jesus consegue e fez o que o Pai pediu, abrir um novo caminho para que a gente pudesse voltar para Deus. O seu corpo rasgou o véu, como a Bíblia diz, abriu o caminho para adentrarmos ao céu. Agora nós, mas não só isso, Jesus continua intercedendo por nós todos os dias, diante do Pai. O Eduardo falou domingo passado aqui na mensagem, 1 Pedro 2,9, que nós somos povo eleito, sacerdócio eleito, sacerdotes escolhidos por Deus para anunciar as boas novas, para falar do Evangelho. Nós temos agora a possibilidade de entrar na presença de Deus, mas também somos representantes de Jesus sobre a boa nova, sobre o Evangelho, porque um sacerdote é um representante. Era isso que os antigos sacerdotes faziam. Eles entravam na presença de Deus por alguns minutos e todo o povo ficava do lado de fora esperando. Agora nós temos um sumo sacerdote que abriu esse caminho constantemente para nós. A todo instante nós podemos entrar através de Cristo na presença do Senhor. E também como representantes e sacerdotes de Cristo, falar, interceder por outros para que eles também venham ter essa mesma condição. Jesus, então, representa o sacerdote real, o sumo sacerdote, sentado à direita do Pai, que intercede por nós. Então, ali no versículo 21 diz, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui não há mais uma diferença entre os do Velho e do Novo Testamento. Acabou essa diferença. Não existe mais diferença entre as pessoas que acreditavam em Deus no Velho Testamento e as que acreditam agora. Porque agora, esse caminho, esse novo acesso ao Pai é para todos. Não há mais distinção, como diz a Bíblia, entre raças, classes, culturas. Todos têm esse acesso. Jesus adentrou o Santo dos Santos e permanece na sua presença. E nós, como filhos, podemos também permanecer nessa presença de Deus. Então, às vezes, eu me pergunto para mim mesmo, quanto tempo durante o dia eu permaneço na presença de Deus? Quanto tempo eu consigo? Olha só a liberdade que eu tenho. O sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que se purificar, ele tinha que lavar o seu corpo, se ungir, tinha que lavar as vestes, tudo uma preparação pelo perdão dos seus próprios pecados, para depois ainda ir lá e fazer uma oferta pelo pecado do povo. Imagina quanta coisa, e às vezes nem era aceito, né? Vocês conhecem a história que às vezes o próprio sacerdote, na presença de Deus, por não estar puro, acabava morrendo e tinha que ser retirado com uma corda de lá, com algum instrumento. E hoje nós temos essa liberdade de entrar na presença de Deus a qualquer hora. Mas aí a gente não tem tempo. A gente não consegue separar um tempo para estar na presença do Senhor, sendo que temos toda essa liberdade. Toda essa liberdade. E o versículo 22, então diz assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. Nós podemos nos aproximar dos santos, adentrar nos santos dos santos com toda a convicção, tendo a plena convicção da fé, com o coração aspergido, né? Agora nós temos um coração aspergido. Não era o corpo aspergido para poder entrar no Santo dos Santos. Agora é um coração aspergido que pode entrar tranquilamente no Santo dos Santos. E sendo purificados, então, aqui diz com a água, purificados. Quando nós entramos na presença de Deus, através de Cristo, nós somos purificados. É como aquela ideia do batismo, que você entra na água como um testemunho de que você aceitou a Cristo, que você tem um compromisso com Cristo. Mas parece que aquele acontecimento ali é um exemplo de uma purificação entre o antes e o depois. Agora estou purificado. Não que seja isso, porque quem nos purifica é Cristo, é o sangue do Cordeiro, não é o batismo na água. É o aceitar a Cristo, é o selo do Espírito Santo, é isso que nos purifica. Mas o versículo 23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então nós temos essa esperança. Se nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, nós temos que nos apegar a isso. Porque quem nos prometeu é fiel. E para concluirmos, este é o significado da Páscoa para nós hoje. A passagem foi aberta para sempre. Esse é o significado da Páscoa. a passagem foi aberta para sempre. Agora, o Cordeiro sem defeito que foi crucificado em nosso favor abriu o caminho para entrarmos no Santo dos Santos, ou seja, não temos mais restrições. A passagem está aberta para sempre. Como também Jesus, o nosso sumo sacerdote, mantém a passagem aberta para nós até nós chegarmos na vida eterna. Então, esse é o significado da Páscoa para nós. E por isso, hoje nós celebramos uma ceia. A ceia na qual Jesus celebrou com os seus discípulos, a última ceia antes da sua crucificação. A Páscoa veio no dia da sua ressurreição. Então, para nós é muito forte isso. É muito importante nós termos esse entendimento. E às vezes eu penso que, para mim ser uma pessoa salva e para ser uma pessoa de Deus, eu preciso de Jesus e algo a mais. Eu não preciso de algo a mais. Eu só preciso de Jesus. E a única coisa que eu posso fazer, que é a minha parte, é me entregar, crer, ter fé, é me esvaziar de mim mesmo e aceitar que Jesus é o meu único Salvador, é o meu sumo sacerdote que está lá intercedendo por mim. Então eu gostaria que você curvasse, baixasse sua cabeça e a gente pudesse estar louvando e agradecendo a Deus por isso. Senhor Jesus, eu quero louvar e agradecer a Ti, o Pai, porque esse sacrifício, ele foi eficaz, sendo o único e o último de todos, sendo da agora em diante, Pai, não há mais necessidade de sacrifício algum por nós. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque nós agora temos esse livre acesso, essa passagem aberta até Deus, sempre através de Cristo, Pai. Louvamos a Ti, Deus. E entregamos o Pai tudo em nós. Como nós cantamos antes, eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Que cada um de nós possa entregar as suas dores, as suas dificuldades, as suas desilusões, que cada um possa entregar as suas inseguranças, a sua ansiedade, Deus, todos os problemas que acometem, o Pai, que tiram a paz, que cada um possa se entregar a Ti, o Pai, que cada um possa ter essa confiança, Deus, de adentrar aos santos dos santos. É isso que eu oro e eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.